Imagina a cena. Estamos numa sala de cirurgia, mas tipo, no ano de 1911.
É um cenário bem diferente do que a gente conhece hoje.
Muito diferente. Não tem aquele som ritmado de monitor cardíaco digital, sabe?
Com certeza. Esquece ar-condicionado com um filtro absoluto.
Exato. E nem antibióticos modernos existiam ainda. Os equipamentos eram super rústicos. Tipo, muitas vezes eles eram esterilizados ali mesmo, numa panela de água fervente do lado da mesa.
Nossa, pois é. Uma medicina quase braçal, né?
Sim. Aí, imagina que o cirurgião termina um procedimento assim, incrivelmente complexo e arriscado. Ele tira as luvas, lava as mãos e, algumas horas depois, esse mesmo cara está redigindo lei sobre o uso de terras agrícolas.
Debatendo os rumos políticos do estado de São Paulo, né?
Isso. Parece muito o enredo de um filme sobre um viajante do tempo, mas olha, essa foi a vida real de uma figura histórica simplesmente fascinante.
É um contraste brutal com a nossa realidade atual.
Com certeza. Por isso, no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai investigar essa mente inquieta que desafiou completamente a lógica da especialização que a gente conhece hoje.
Sabe, a medicina moderna virou meio que um vasto arquipélago de microespecialidades.
Ah, sim, cada um no seu quadrado.
Exato. A gente tem tipo um cirurgião brilhante focado exclusivamente em uma única válvula do coração.
O que é maravilhoso para precisão técnica, óbvio.
Claro, sem dúvida. Mas fica cada vez mais difícil encontrar aquelas figuras que conseguem enxergar o continente inteiro, sabe?
Profissionais que transitam ali entre a precisão microscópica do bisturi e a visão macroscópica de como a sociedade se organiza.
E é exatamente isso que torna o nosso sujeito de hoje tão singular.
Bom, para decifrar essa trajetória, nós reunimos um material incrível: o dossiê Zeferino Alves do Amaral Atibaia Minha.
Um nome de peso.
Muito. A nossa análise de hoje, para quem nos ouve, vai cruzar informações de três fontes documentais muito
E
interessantes.
bem diversas entre si.
Sim, temos uma biografia institucional bem detalhada, que está preservada pela Academia de Medicina de São Paulo.
Que dá toda aquela base acadêmica oficial, né?
Exatamente. Temos também uma carta reveladora. Ela foi enviada em 2011 ao editor da Revista Brasileira de Anestesiologia.
Ah, essa carta é fantástica.
Demais, porque ela comemora justamente o centenário de um dos maiores feitos desse médico. E, por fim, temos recortes históricos do Dicionário Biográfico de Ruas de Atibaia.
Para mostrar o impacto local dele.
Isso! E a nossa missão hoje não é simplesmente, tipo, ler uma linha do tempo. O objetivo é tentar extrair o código de funcionamento de um indivíduo que logo no início do século XX conseguiu ser uma referência na medicina de vanguarda.
E, ao mesmo tempo, um ator central na política estadual.
Exato. E ainda um pilar da filantropia e da cultura. É muita coisa para uma vida só.
É verdade. E, para entendermos como o Dr. Zeferino Alves do Amaral conseguiu orquestrar tudo isso, a gente precisa primeiro olhar para as raízes dele, sabe? Para a fundação desse conhecimento clínico todo.
Ninguém acorda de repente e decide revolucionar a anestesia no Brasil, né?
Com certeza não. Tem sempre um alicerce.
Bom, esse alicerce geográfico fica no interior paulista. Ele nasceu no ano de 1885, na cidade de Atibaia,
Filho de Claudino Alves do Amaral.
e de Maria Jacinta da Silveira, que nas fontes, às vezes, também aparece simplesmente como Maria Alves do Amaral.
É comum essa variação em registros antigos.
Sim. E uma coisa interessante que eu notei nos documentos é que ele formou a própria base familiar muito cedo, sabe? E de um jeito muito sólido.
Ele se casou com a Evelina Vairo, certo?
Isso, ele se casou com a Evelina e juntos eles tiveram cinco filhos: o Claudino, o Walter, a Vera, a Célia e a Lia. E as fontes indicam que ele estava inserido num núcleo familiar de muita projeção cultural na época.
Ah, a Carta Médica de 2011 até menciona isso de passagem, né? Um parentesco com uma artista famosa.
Sim, cita um parentesco próximo com uma artista famosa daquele período.
E, olha, ter esse ambiente, rico em cultura e estímulo intelectual dentro de casa é um detalhe que muita gente deixa passar.
É, a gente costuma focar só na escola, na faculdade.
A curiosidade intelectual dele exigia respostas que, bom, não estavam disponíveis lá na cidade natal dele.
Ele precisou voar mais longe.
Exato. A jornada acadêmica dele fez ele cruzar o país. Ele inicia os estudos lá na Faculdade de Medicina da Bahia.
Que historicamente foi a primeira do Brasil, né? E uma das mais importantes.
Perfeito. E depois ele segue para concluir a graduação dele na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ele pega o diploma ali em 1908.
E aqui, quem está nos ouvindo, é que a história começa a dar sinais muito claros de que ele não ia ser só mais um médico na multidão.
De jeito nenhum.
Logo na tese de doutorado dele em 1908, as fontes dizem que o Zeferino descreveu o primeiro caso brasileiro registrado de actinomicose cérvico-facial.
Um nome de respeito.
Eu confesso que, lendo a papelada, essa foi uma parte que me deixou bem confusa.
É um termo bem técnico.
Sim. Tipo, o que é exatamente essa condição e por que diagnosticar isso em 1908 é um feito tão extraordinário assim?
Essa é uma excelente pergunta porque o nome assusta um pouco mesmo. A actinomicose é uma infecção bacteriana. Ela é rara e é crônica.
Tá, uma bactéria.
Isso. Mas o detalhe cruel dessa doença é que a bactéria se comporta clinicamente como se fosse um fungo.
Nossa, que confuso.
Pois é. Ela causa abscessos bem profundos, dolorosos, mas áreas endurecidas frequentemente na região do rosto e do pescoço.
Ah, entendi.
É o que antigamente o pessoal chamava de mandíbula de caroço. O tecido vai criando fístulas, vai drenando o material. Agora, imagina o cenário em 1908.
Sem ressonância magnética.
Sem exame de imagem nenhum. Não existia sequenciamento de DNA e, tipo, os testes laboratoriais eram muito, muito rudimentares.
Ou seja, ele não podia simplesmente pedir um exame de sangue super complexo e esperar o laboratório mandar um PDF por e-mail com o diagnóstico.
De forma alguma. Diagnosticar a actinomicose cérvico-facial naquela época exigia olhar para o paciente, coletar as amostras do tecido ou da secreção e procurar manualmente.
Manualmente no microscópio.
Isso. Sob a lente de um microscópio básico, ele tinha que procurar estruturas minúsculas, conhecidas como grânulos de enxofre, que são basicamente aglomerados dessas bactérias.
Caramba!
Então, descrever o primeiro caso documentado no Brasil exigia um nível de observação clínica que beirava a obsessão, sabe?
Imagino!
Ele precisou diferenciar aquela infecção de inúmeras outras doenças que eram muito mais comuns na época, tipo a tuberculose ou até tumores locais.
Sabe, para quem gosta de tecnologia, é tipo tentar encontrar um pequeno bug em milhões de linhas de código de um software gigantesco.
Boa analogia.
Só que sem poder usar a função de buscar no teclado, sabe? Ele teve que ler o código inteiro visualmente até achar o erro.
Exatamente isso.
Isso mostra uma atenção aos detalhes impressionante. Mas, pelo que consta nas nossas fontes, esse diploma e essa tese brilhante não foram suficientes para ele.
Ele queria mais.
Muito mais. Logo depois de se formar, ele cruza o oceano. Ele viaja para a Europa, passando por Paris e pela Alemanha, em busca de especialização cirúrgica.
Uma viagem e tanto para a época.
E lá, ele cruza o caminho de August Carl Gustav Beer.
Ah, o August Beer era um verdadeiro titã da cirurgia mundial no início do século XX. Ele foi pioneiro em várias técnicas de anestesia.
E o que mais me chama a atenção na postura do Zeferino é essa recusa em aceitar que a medicina praticada no Brasil da época era, tipo, o limite do que se podia fazer.
Ele não se conformava com o bom o suficiente.
Exato. Ele entendeu que, para inovar de verdade, ele precisava beber da fonte primária. Vamos desempacotar isso porque eu acho que tem paralelos muito fortes com o que a gente vê hoje na inovação tecnológica.
Como assim?
É como se um jovem desenvolvedor de software, assim, muito brilhante, decidisse que não basta ler os tutoriais disponíveis na internet.
Ele quer ir além.
Sim, ele pega um voo direto para o Vale do Silício, bate na porta do laboratório de engenharia onde o sistema operacional está sendo criado e diz: olha, eu quero aprender o código-fonte direto com vocês.
Perfeito.
O Zeferino foi à Europa fazer exatamente isso, mas na medicina. Ele buscou o código-fonte das novas técnicas cirúrgicas diretamente com os criadores para trazer essa tecnologia de ponta aqui para o Brasil.
O conceito do código-fonte se aplica perfeitamente aqui. Porque, olha, a viagem à Europa Não foi um turismo intelectual.
Não era um mochilão.
Não, nem um passeio da elite para conseguir um diploma estrangeiro bonito e colocar na parede da sala. Foi uma verdadeira missão de transferência de tecnologia.
O Brasil precisava disso.
Desesperadamente. O ambiente cirúrgico brasileiro precisava daquelas técnicas para reduzir a mortalidade e a dor dos pacientes.
E bom, quando ele volta ao Brasil com essa tal tecnologia na bagagem, ele imediatamente coloca isso em prática.
Ele não perdeu tempo.
O retorno dele começa com atuações em Bragança Paulista e, claro, na base dele em Atibaia.
Mas um talento dessa magnitude não ia ficar restrito ali por muito tempo.
Pois é, ele acaba sendo inevitavelmente puxado para o centro de gravidade médica do estado, que era a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
O grande polo da época.
E as fontes relatam que ele não entra lá de forma tímida, não. Ele se torna assistente do Arnaldo Vieira de Carvalho.
Ah, o chefe da segunda cirurgia de homens.
Isso. E olha, para quem conhece a história da medicina paulista, o nome Arnaldo Vieira de Carvalho tem um peso gigantesco.
Certo. Imenso. O Arnaldo Vieira de Carvalho é basicamente o patrono do ensino médico em São Paulo. Ele é o fundador da Faculdade de Medicina, que hoje faz parte da USP.
Nossa, é muito peso.
Então, ser assistente dele na Santa Casa significava estar na linha de frente mesmo, recebendo os casos mais complexos do estado inteiro.
E atuando sob uma pressão gigantesca.
E sob o mais absoluto rigor técnico da época. E o Zeferino não apenas operava, viu? Ele rapidamente assumiu a docência, dando aulas de cirurgia e obstetrícia.
Ele transformou a própria rotina cirúrgica numa sala de aula contínua.
Exato. Ele ensinava enquanto trabalhava.
O que nos leva ao ano de 1911 e ao grande marco dessa nossa investigação de hoje. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Vamos lá.
É trabalhando na Santa Casa que o Zeferino introduz de forma pioneira no Brasil a anestesia regional intravenosa.
O famoso método que ele aprendeu com o Bier lá na Alemanha.
Sendo aplicado pela primeira vez em solo nacional. Mas, de novo, eu preciso colocar o pé no freio. Porque, olha, quando eu leio anestesia na veia, em 1911, me bate uma certa aflição, sabe?
Eu entendo completamente.
Como que eles faziam isso sem os monitores de sinais vitais? Sem bomba de infusão contínua? Sem ter como saber se, sei lá, a anestesia não ia simplesmente parar o coração do paciente?
A sua aflição é totalmente justificada. Para a gente entender o tamanho da coragem e da precisão técnica que isso exigia, a gente precisa detalhar como funciona esse bloqueio regional intravenoso.
O bloqueio de Bier, como ficou conhecido, né?
Isso, o bloqueio de Bier. Naquela época, a anestesia geral, aquela em que o paciente era colocado para dormir respirando éter ou clorofórmio, era extremamente perigosa.
Muita gente não acordava.
Infelizmente, sim. Muitos pacientes não resistiam. Então, a ideia do Bier, que o Zeferino trouxe para cá, era genial. Por que não adormecer apenas o braço ou a perna que precisa ser operada?
Tá, mas como você injeta uma substância na veia do braço sem que ela viaje direto pelo sangue até o cérebro para o coração?
Aí é que entra a técnica, através de um isolamento mecânico muito rigoroso. O cirurgião envolvia o membro do paciente, digamos que fosse o braço, com uma faixa elástica bem apertada.
Tipo, enfaixando tudo.
Isso, enfaixando desde a ponta dos dedos até o topo do braço. Isso empurrava quase todo o sangue para fora daquele membro.
Ah, esvaziava as veias.
Exatamente. Em seguida, aplicava-se um torniquete bem firme na parte superior do braço para impedir que o sangue voltasse.
Certo.
Depois de retirar aquela primeira faixa elástica, o braço ficava pálido, isolado da circulação do resto do corpo.
E aí?
Só então eles injetavam um anestésico local, que geralmente era a procaína na época, diretamente dentro de uma veia desse braço.
Ah, entendi. As próprias veias vazias do braço atuavam como uma rede de distribuição, espalhando o anestésico por todos os nervos locais.
Exatamente. O medicamento inundava os tecidos do braço, anestesiando tudo dali para baixo do torniquete. O paciente continuava acordado, respirando sozinho, mas o braço poderia ser operado sem dor nenhuma.
Mas e o risco?
Bom, o grande risco, e que exigia a frieza de cirurgiões como o Zeferino, era que o torniquete jamais poderia falhar.
ou ser solto muito cedo.
Nossa, imagina.
Se ele fosse afrouxado antes da hora, uma dose letal de anestésico subiria diretamente para o coração, podendo causar uma parada cardíaca instantânea no paciente.
Caramba.
Era física pura, anatomia pura e nervos de aço.
Isso é assombroso de verdade. É um procedimento que não aceita margem de erro.
Nenhuma margem.
E é interessante notar que a nossa segunda fonte, aquela carta de 2011 publicada na Revista Brasileira de Anestesiologia, faz questão de detalhar as condições daquela época.
Sim, eles trazem um comparativo histórico muito bom.
Eles estavam comemorando 100 anos dessa primeira aplicação pelo Zeferino e contrastaram o método original dele com os protocolos modernos de 2011. E a fonte menciona coisas como equipamentos rudimentares, o uso de seringas de vidro.
Que precisavam ser fervidas para esterilização, né?
Sim. A ausência completa de assepsia descartável era, de fato, uma medicina braçal empírica.
A carta é um documento fantástico, porque ela nos lembra de não julgar a história com os olhos do presente, sabe?
É muito fácil a gente olhar de cima hoje em dia.
Exato. Apesar das seringas de vidro e das condições que hoje a gente consideraria primitivas, os princípios que o Zeferino publicou, os cuidados com a pressão do torniquete e a dosagem do anestésico, mostraram uma fundamentação teórica tão sólida que as fontes confirmam o pioneirismo absoluto dele.
Ele realmente sabia o que estava fazendo.
Muito. Além disso, as fontes também destacam que ele publicou estudos desbravadores sobre o valor cirúrgico da raquianestesia, que é outra técnica complexa, feita na medula espinhal.
Agora, tem um ponto que me chamou muita atenção lendo as biografias e os relatos.
Qual?
A gente tem a figura desse cirurgião de elite, introduzindo técnicas de altíssima complexidade e perigo, formando novos médicos. É muito fácil cair na armadilha de imaginar o Zeferino como uma figura austera.
Mais fria, calculista.
Isso. Técnica e talvez até distante. Focada apenas no maquinário, nas seringas, nos tubos de ensaio. Mas as fontes destacam uma reputação completamente diferente.
É verdade. Os relatos mostram um lado muito humano.
Sim. Eles indicam que a capacidade diagnóstica dele marcou gerações e que o atendimento dele aos pacientes mais humildes da Santa Casa era formidável.
Formidável.
Como ele conciliava essa busca frenética pela fronteira tecnológica com uma empatia tão profunda pelo paciente pobre.
Esse equilíbrio é o que eleva ele muito além da técnica cirúrgica. Para o Zeferino, a verdadeira inovação na medicina nunca existiu em um vácuo, sabe?
Não era inovação pela inovação.
Exato. Não adiantava nada trazer o bloqueio de Bier lá da Alemanha apenas para publicar em periódicos e, sei lá, ganhar aplausos dos pares dele.
Ficar massageando o próprio ego acadêmico.
Perfeito. A preocupação constante dele com o ensino e com os mais pobres lá na Santa Casa prova uma filosofia central dele. A alta tecnologia só cumpre o seu propósito se ela for capaz de aliviar o sofrimento humano palpável.
O sofrimento real do dia a dia.
Ele examinava aquele paciente humilde com o mesmo rigor meticuloso com que ele buscava as bactérias lá no microscópio. Ele via a pessoa, ele via a condição social dela, a dor que ela estava sentindo.
E é essa capacidade de enxergar além da ferida imediata que nos leva à fase mais surpreendente da vida dele.
A fase fora do hospital.
Sim, porque atuar na liderança das sociedades médicas, o que as fontes confirmam que ele fez, integrando o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e até presidindo a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo no biênio de 1932 e 1933.
Isso tudo é meio que o caminho natural de um acadêmico de extremo sucesso, né?
Exato. Ele estava ajudando a moldar os padrões da profissão dele. Só que o Zeferino não parou nas academias médicas.
Ele foi além.
Muito além. As fontes revelam que, entre 1928 e 1930, ele atua como deputado estadual paulista.
Essa é a virada de chave dessa história. O salto da mesa de cirurgia direto para a Assembleia Legislativa.
E aqui tem um detalhe nos documentos que me fez parar e reler. Sabe qual foi a principal comissão legislativa que ele integrou lá?
Qual?
Não foi a de saúde pública, foi a Comissão de Agricultura, Colonização, Minas e Terras Devolutas.
É um dado fascinante.
Então, o que tudo isso significa? O que um mestre da cirurgia estava fazendo, debatendo loteamento de terras e plantações no Congresso Estadual?
É contraintuitivo num primeiro momento?
Muito. A sensação que me dá é a seguinte. O Zeferino olhou para a mesa de cirurgia e percebeu que ele era tipo um mecânico de elite.
Certo.
Ele conseguia consertar um motor humano como ninguém. Mas não adianta nada consertar um motor perfeitamente se os carros estão rodando em estradas sem asfalto, todas esburatadas e sem leis de trânsito.
Eles iam quebrar de novo logo ali na frente.
Exatamente. Ele foi para a política porque ele entendeu que precisava escrever as leis de trânsito e asfaltar as vias para que a sociedade não adoecesse tanto antes de chegar na mesa dele.
Essa analogia do mecânico e das leis de trânsito é fantástica para explicar o que a gente chama de pensamento sistêmico.
Ele via o sistema todo.
Sim. Se a gente analisar o contexto do estado de São Paulo ali na década de 1920, a economia e a estrutura social eram massivamente rurais.
Agrárias.
O café mandava em tudo, né?
O café, as grandes fazendas.
A urbanização ainda estava meio que engatinhando em comparação com a vida no campo. Então, quando a gente observa um médico sentando numa comissão de agricultura e terras, a gente está vendo a manifestação prática do que hoje a medicina chama de determinantes sociais da saúde.
Ou seja, ele estava lidando com a causa do problema antes que o paciente precisasse do bisturi dele.
Precisamente. Pensa comigo. Quem eram os pacientes carentes que chegavam em estado crítico lá na Santa Casa para serem operados por ele?
Os trabalhadores.
Eram os trabalhadores rurais. Eram os imigrantes das colonizações. Pessoas que estavam lidando com condições de vida precárias, falta de saneamento, desnutrição severa crônica e um monte de doenças endêmicas do campo.
E não tinha remédio que curasse a falta de infraestrutura?
Não tinha. Ele compreendeu que a miséria e a desorganização agrária eram, na verdade, as patologias mais graves do Estado. Debater o uso da terra, a agricultura e a colonização era, para a visão ampla dele, fazer medicina preventiva em larga escala.
Uau! Ele estava desenhando a estrutura do Estado para curar a raiz daquelas doenças todas?
É uma visão quase que de arquitetura social. Ele tentou organizar a fundação de tudo.
E a história da vida dele parece seguir bem essa lógica de fundações e raízes. Depois de atuar nas maiores frentes acadêmicas de São Paulo, de trazer aquelas técnicas inovadoras de Paris e da Alemanha.
De presidir instituições médicas de elite.
E de debater a estrutura agrária na política estadual. A trajetória do Zeferino desenha um movimento de retorno que é muito poético.
Ele faz o caminho de volta para casa.
Ele volta a atenção dele, os esforços e os recursos para a cidade natal dele, Atibaia, e com um foco muito específico no cuidado social.
As ações filantrópicas que ele deixou em Atibaia são meio que a consolidação prática dos valores que pautaram a vida inteira dele.
E os registros mostram isso claramente.
Sim, o dicionário biográfico e as notas históricas detalham que, em 1945, o Zeferino usa recursos próprios para adquirir e doar um imóvel lá na Praça Miguel Vairo. E esse imóvel foi destinado à instalação de um abrigo de menores.
Direto no cuidado com a base, com as crianças.
Exato. E alguns anos depois, em 1952, ele volta a intervir na infraestrutura social da cidade. Dessa vez, ele financia integralmente a construção e a instalação do primeiro posto de puericultura de Atibaia.
Para quem não está familiarizado, a puericultura é uma área da saúde focada no desenvolvimento e na prevenção de doenças infantis, né?
Isso mesmo, é o acompanhamento do crescimento saudável da criança.
E existe uma simetria nos nomes que ele escolheu para essas instituições que é muito reveladora.
Os nomes são a chave dessa fase dele.
O abrigo de menores que ele fundou em 1945 recebeu o nome de Dona Mariquinha Alves do Amaral, que era a mãe dele.
E o posto de puericultura, construído em 1952, foi batizado de Claudino Alves, o pai dele.
É impossível a gente não notar a intencionalidade poética de um homem que batiza duas instituições de amparo e cuidado infantil com os nomes das pessoas que ampararam ele na própria infância.
É um tributo belíssimo.
É o fechamento de um ciclo vital. Ele honra o próprio passado e a base que o formou, oferecendo um alicerce seguro para o futuro, que são essas crianças desamparadas da terra natal dele.
A escolha desses nomes realmente demonstra uma profunda conexão que ele tinha com o sentido de continuidade. A preocupação do Zeferino não era deixar monumentos à própria vaidade profissional.
Construir hospitais com o próprio nome?
Exatamente. Tanto é que as fontes destacam outra ação impressionante envolvendo o uso dos recursos dele. Ele construiu lá na fazenda dele uma capela.
Mas não era qualquer capela, né?
Não era uma capelinha comum.
O projeto, as peças e os afrescos foram encomendados e criados por ninguém menos que Victor Brecheret.
Olha, para situar quem nos acompanha, contratar o Victor Brecheret nos anos 1940 não era simplesmente chamar, sei lá, um artista talentoso ali da região.
De forma alguma.
A gente está falando de um dos maiores gigantes do modernismo brasileiro. O homem que esculpiu o Monumento às Bandeiras em São Paulo. Ele trouxe a vanguarda da arte nacional para dentro de uma propriedade rural em Atibaia.
E a importância dessa capela é tamanha que hoje ela é um bem tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Atibaia.
Que legal.
Muito forte. Quando a gente junta essas pontas todas, a fundação de centros de puericultura, a doação de abrigos de menores e esse investimento em obras de arte monumentais, o que emerge pra gente é a figura de um homem muito à frente do tempo dele.
Ele entendeu que a saúde de uma comunidade exige abrigo e nutrição pro corpo.
Exige amparo médico desde a infância, lá na puericultura.
E também exige a nutrição do espírito, através da cultura e da arte. A imortalidade dele foi depositada de verdade no tecido social da cidade.
O Zeferino faleceu no dia 13 de novembro de 1962, lá em São Paulo, quando ele estava prestes a completar 77 anos.
Mas as raízes que ele replantou foram tão fortes que, de acordo com aquele dicionário biográfico de ruas que a gente leu, o nome dele ainda permeia as praças, os logradouros e os bustos de Atibaia.
E de forma mais invisível, o trabalho dele permeia a rotina de todo anestesista e cirurgião que atua no país hoje.
E de todo paciente que já se beneficiou de um método regional mais seguro para aliviar a própria dor, não é?
Com certeza. Em retrospecto, a vida de Zeferino Alves do Amaral é um testemunho da capacidade humana de expansão.
Ele não aceitava caixinhas.
Nenhuma. Ele não se contentou com as limitações laboratoriais lá de 1908 e descreveu a actinomicose cérvico-facial de forma pioneira no Brasil. Não se intimidou com os riscos absurdos das cirurgias da época e introduziu a anestesia intravenosa regional.
E como a gente viu, não limitou a cura dele à mesa cirúrgica. Ele foi debater loteamento e agricultura lá na Assembleia Legislativa.
E terminou a jornada dele fomentando o cuidado infantil e a arte modernista no interior do estado.
Olha, a trajetória dele levanta um espelho fascinante para a nossa realidade profissional e intelectual contemporânea.
A gente vive numa época muito fragmentada, né?
Exato. A gente vive imerso num mercado que frequentemente nos empurra para umas caixas minúsculas de especialização. Somos sempre incentivados a focar apenas em uma engrenagem microscópica e meio que esquecer como o relógio inteiro funciona.
O que é perigoso em vários níveis.
Sim, mas explorar os passos deste médico nos lembra de que a curiosidade genuína não precisa ser cerceada. A excelência técnica na sua área de atuação não exige que você abra mão de entender de política, de sociologia...
ou de se envolver com o bem-estar e a cultura ao seu redor.
O que nos deixa com um questionamento fundamental para quem está nos ouvindo pensar a respeito.
Sim. Ao olharmos para essa exigência constante da sociedade atual, por uma hiperespecialização extrema, será que ainda existe espaço ou oxigênio para a gente cultivar mentes renascentistas como a do Zeferino?
É uma pergunta pesada.
E mais, ao condicionarmos o nosso ensino e as nossas carreiras a operar exclusivamente, tipo em um milímetro de profundidade, em uma única área, que tipos de doenças estruturais da nossa sociedade a gente está deixando de diagnosticar e tratar adequadamente?
Porque a gente está ocupado demais olhando só para o sintoma local, né?
Exatamente. Fica essa reflexão sobre os muros que a gente mesmo constrói ao redor do nosso conhecimento.
Afinal, reparar um motor ou uma placa de circuito com precisão absoluta é vital, sim. Mas toda engrenagem precisa de um sistema saudável ao redor dela para poder rodar.
Com certeza.
Agradecemos muito a sua companhia nesta investigação aprofundada. Para nossa audiência, continuem lendo, conectando áreas inesperadas e buscando sempre enxergar o cenário por inteiro. Até a próxima!